E vamos para a nossa série Agronegócios. Hoje o nosso tema era uma novidade até pouco tempo atrás e é mais do que nunca uma solução para o produtor. Mas até que ponto há riscos ou não nisso? Nosso tema é seguros agrícolas, o mercado de seguros agrícolas. E o nosso entrevistado é o CEO e fundador da Prisma Agroseguros, Luiz Vidigal. Luiz, boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite.
Imagina, José, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Bom, seguro agrícola é aquilo que é o desejo, ou pelo menos o sonho, de boa parte do produtor, ter garantias, de investidores também. A gente sabe que investidor, garantia é fundamental. Só que trabalhar com produção agrícola é trabalhar com instabilidade, né? E nesses dois últimos anos, nós tivemos seca, quebra de safra no país, no Paraná não foi diferente. Como é que ficou o setor de seguros agrícolas com isso, Luiz?
Olha, o setor de seguro agrícola no Brasil, ele ainda está, vamos dizer assim, na infância, né? Está muito no começo, né? Realmente, o programa da subvenção do governo começou em 2004, então a gente tem muito que desenvolver ainda, né? O grande problema que eu vejo é que hoje existe uma concentração muito grande de contratação de seguros em alguns estados, né? Então, você, por exemplo, o Brasil hoje, 5 estados do Brasil, eles detêm hoje 80% dos seguros contratados no Brasil todo. Esses estados são estados, né, com vocação agrícola, como o Paraná é o líder no mercado. Para ter uma ideia, o Paraná hoje contrata 26% dos seguros agrícolas do Brasil todo. Depois tem Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, você veja que são estados da região sul e sudeste, praticamente, né? Mato Grosso do Sul está um pouco lá para cima. Mas o que falta no Brasil é justamente uma distribuição por todo o território. Quer dizer, hoje no Brasil, o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. O maior produtor é a China, mas com uma população de 1 bilhão e 200 milhões, ela não é uma exportadora de alimentos. Né? O segundo país é o Estados Unidos e o terceiro o Brasil. Mas você pega o primeiro e o segundo, as áreas plantadas nesses países hoje estão 90% segurada. E no Brasil não chega nem a 20% das áreas plantadas no Brasil com seguro, né? Então nós temos muito que desenvolver nesse segmento.
Ô Luiz, o que que faz isso? Um adendo aí. Por que que esse produtor agrícola brasileiro, por mais que você mesmo colocou, o Paraná tem 26% dos seguros agrícolas, né? Paraná é talvez aí uma exceção na regra. Mas por que que o Brasil tem essa mentalidade de não segurar, de não garantir uma produção?
Olha, é cultura dos seguros, né? Quer dizer, se você, por exemplo, você vê assim, por exemplo, o ministro Roberto Rodrigues, toda palestra que ele dá, ele fala, olha, para o desenvolvimento sustentável do agronegócio, necessitamos de uma indústria de seguro rural robusta. Certo? Quer dizer, então, se você está atrelando a necessidade do seguro rural para o desenvolvimento sustentável do agronegócio, quer dizer, quem é o indutor de tecnologia no campo? É o engenheiro agrônomo. É ele que vai orientar lá o produtor rural quais são as melhores práticas agronômicas para que ele tenha o melhor resultado na lavoura dele. Né? E, por incrível que pareça, o único estado do Brasil que o seguro rural está na grade da academia é no Paraná. No resto do Brasil todo, os agrônomos não conhecem seguro rural. Então, precisa levar essa cultura. Se eles são os indutores de tecnologia, eu sou produtor rural também, eu não jogo uma semente se eu não tiver seguro. E o seguro hoje é um insumo, no meu ponto de vista, melhor relação custo-benefício. Hoje é mais barato o produtor comprar seguro do que fazer uma calagem, né, que é a correção do solo, que é uma prática super de todos os custos da planilha do produtor, talvez a mais barata, a calagem, né? Depois, qualquer aplicação de fungicida ou de herbicida, é muito mais que isso. Então, o que está faltando mesmo é cultura. O Paraná é exceção, porque tem uma formação dos agrônomos e tem também um cooperativismo muito forte, né? Quer dizer, então, isso muda bastante, né?
Luiz, eu vou falar um pouquinho aí sobre essa questão, mas eu queria desdobrar, até para a gente poder continuar conversando, porque eu calculo que tem muitos ouvintes nossos, internautas, que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Twitter, né? O que o seguro agrícola faz? Qual é o papel do seguro agrícola? Como é que ele garante a produção e o produtor?
Então, o seguro agrícola, você tem basicamente três produtos, né? Você tem um seguro que o pessoal fala multirrisco, né? O multirrisco ele cobre seca, geada, granizo. A cobertura básica do seguro multirrisco são diversas coberturas, né? Uhum. Então, são os principais eventos climáticos, né? Então, seca, geada, granizo, ventos fortes, temperaturas excessivas. Esse multirrisco, né, ele é mais voltado para commodities, né? Então, para café, para grãos, para milho, algodão. Não é para todas as culturas que tem esse multirrisco. Aí você tem um outro produto, que é o que eles chamam de risco nomeado. O risco nomeado, a cobertura é para todos os tipos de cultura e ele, a cobertura básica é o granizo e tem algumas coberturas, algumas culturas de geada, outras coberturas para incêndio ou para cada tipo de cultura, né? Então, por exemplo, a banana, a tamanho, no caso da uva, a queda do parreiral. No caso da maçã, o raleio. Uhum. Então, você aí é no risco nomeado.
Ô, Luiz, você... posso te fazer uma pergunta? Você me deixou muito curioso. Né? Claro. Muito curioso. A gente faz seguro de carro, né? A gente faz seguro do nosso veículo, por exemplo. E a gente sabe que seguro de veículo tem a ver com idade, sexo, certo? Histórico de condução. Pelo que você coloca, o produtor agrícola, a mesma coisa. Quer dizer, se eu vou fazer seguro de café numa determinada região sujeita a determinados tipos de intempéries... Seguro é um. Se eu sou um produtor de arroz, se eu sou um produtor de algodão, se eu sou um produtor de milho, soja, as características, seguro tem outro valor. Tem todas essas variáveis e também essas coisas de idade do produtor, tem tudo isso também, Luiz?
É, para qualquer, você pegou bem um exemplo, né? Para qualquer atividade securitária, né? Quanto maior a informação, é melhor a precificação. Uhum. Né? No caso do seguro, não é, o agrícola não é diferente, porque você... ele é precificado pelos microclimas, né? Então, você pode ter produtores com a mesma tecnologia, com a mesma cultura, mas um planta, por exemplo, no Paraná, outro planta em São Paulo. Certo. Né? São climas distintos, vão ter rendimentos distintos, né? Então, vão ter valores de cobertura distintos. Então, na verdade, quer dizer, para melhor precificação, você tem que ter toda a informação do produtor rural, né? Qual é o tipo de cultivar que ele vai utilizar, se é um cultivar de ciclo precoce, de médio, de tardio, qual tipo de solo, é uma lavoura irrigada, é sequeiro, enfim, você tem que ter conhecimento. Quanto melhor você conhecer o risco, melhor você vai precificar. Que é a mesma coisa do automóvel, né? Se teu filho vai na faculdade é um risco, se você só usa o carro no final de semana é outro risco, né? Então, conhecer o risco é o segredo da boa precificação.
Ô Luiz, eu acabei te prejudicando na tua resposta anterior, você estava explicando o que era o seguro e você falava, né, que existe o tipo de seguro que são os climáticos, seguros que são gerais e tal. Eu queria que você continuasse, até para a gente entender que no final, se acontecer alguma coisa com a produção, o que, que o produtor ganha, o que, que ele recebe, como é que funciona isso?
Então, eu acho que a grande preocupação quando você vai contratar um seguro é você garantir o seu investimento, né? Uhum. Porque o objetivo do seguro... agrícola, seguro rural, é promover a estabilidade da renda do produtor. Então, o capital que ele vai investir, ele tem que proteger, ele tem que segurar, tá certo? Quer dizer, esse é o grande objetivo, né? E uma outra coisa que também vem contra a cultura do seguro no Brasil, quando você pega, por exemplo, hoje o carro-chefe, né, do mercado de seguro agrícola é a soja, né? Então, na soja, você tem lá o seguro multirrisco, que é o mais comercializado, né, na soja. Mas no multirrisco você tem dois produtos que basicamente têm as mesmas coberturas. O que difere um do outro é o valor que você vai dar para o limite máximo de indenização da apólice, qual o capital segurado.
Entendi.
Um dos produtos é o seguro de custeio, esse multirrisco. O custeio, o valor capital segurado, é definido pelo valor do custo da produção. Quem comercializa esses produtos, normalmente são os bancos do Brasil, Sicredi, Sicoobi, que estão fazendo lá o custeio agrícola e estão garantindo, na verdade, a exposição de risco da instituição financeira, né? E também, ou quem está fazendo financiamento não de recursos, mas de insumo, que é o caso das cooperativas, que estão fornecendo lá os insumos necessários para o produtor performar a lavoura. E o produtor, por sua vez, vai pagar com o produto, né? Então, ele pegou lá semente de soja, adubo e tal, e vai pagar com a saca de soja. E também a cooperativa exige que ele faça o seguro do custeio. Via de regra, o custeio representa 65% do capital necessário para fazer implantar a lavoura, né? Uhum. Então, 35% é capital próprio que o produtor está colocando na lavoura. E quando ele compra o seguro de custeio e dá um BO qualquer, quem vai receber a indenização é o banco. Então, é comum você escutar um produtor dizer: ah, o seguro não serve para nada, só é bom para o banco. Na verdade, não. É que ele está comprando o produto errado, né? Quer dizer, na verdade, está sendo enfiado goela abaixo o seguro do custeio, que o banco fala: olha, para pegar o dinheiro aqui, tem que fazer o seguro. Ele poderia fazer um seguro com as mesmas coberturas, só que em vez de modalidade custeio, modalidade produtividade, e aí vai ser avaliado qual a capacidade produtiva que ele vai ter, a esperada, vai garantir um percentual dessa capacidade esperada, e aí ele consegue dar ao banco a garantia que o banco precisa como beneficiário de, por exemplo, X, e ele fica com Y. Então, tem um BO, ele paga o banco e ainda compra o feijão e arroz para botar em casa, tá certo?
Quer dizer, se garante.
Garante.
Agora, a gente tem muito poder público nessa jogada. A gente sempre fala de agricultura, tem a participação do poder público pela importância que o agronegócio tem. Tem essa participação, por exemplo, do Ministério da Agricultura? Existe uma forma do poder público ajudar nesse sentido?
Ajuda muito, né? Em 2004, aliás, foi o próprio ministro Roberto Rodrigues, começou no Ministério da Agricultura o programa da subvenção do seguro rural. Hoje, esse programa, ano passado, esse programa investiu no seguro, 1 bilhão e 300 milhões de reais, mais ou menos. De que forma? Quer dizer, o Ministério da Agricultura, através desse programa, ele paga parte da conta. Então, para todas as culturas, exceção da soja, ele paga 40% do custo do seguro. E a soja, como é uma cultura mais resistente, enfim, atender mais produtores, ele paga 20%. Então, você imagina, um seguro custar 100 e o governo federal paga 40. Quer dizer, e tem mais um detalhe, o governo está tão envolvido na disseminação da cultura do seguro, que, pra você ter uma ideia, de 2019 para cá, ele quase que dobrou a área segurada. Né? Em 2019, o Brasil tinha menos de 10% da área plantada com seguro, agora está chegando a 20%. O que aconteceu? Qual foi a grande mudança que aconteceu no mercado? É o governo. É, quer dizer, o governo vinha aplicando 400, 500 milhões por ano, mais ou menos. Hoje, o ano passado, aplicou 1,3 bilhão. Outra mudança importante que o Ministério da Agricultura fez, o que foi? Quer dizer, o programa de seguro rural, que eram verbas discricionárias, ou seja, sujeitas a contingenciamento no orçamento da União, passaram, em 2021 para cá, a serem verbas obrigatórias. Então, o governo está preocupado com garantir ao produtor rural a estabilidade da sua renda, né? E isso é estratégico, né? Não só para o Brasil, mas estratégico para o planeta, né? O Brasil hoje estima-se que ele alimenta mais ou menos 10% da população mundial. Então, você imagina se de uma hora para outra você deixa esse produtor rural, que tem uma obrigação de alimentar 10% do planeta, sem condição de produzir, né? Acho que foi em 78, né, que teve aí no Paraná aquela grande geada, que houve aquele êxodo todo, que acabou com o cafezal no Paraná.
75.
Isso. É. Então, você veja que coisa, né? Quer dizer, imagina se agora que você está falando aí no aquecimento global, você vê as loucuras que aconteceram no Brasil, que está acontecendo no verão na Europa. Se você não der ao produtor a garantia de que ele vai ter estabilidade de renda, a possibilidade de ele sair da atividade é muito grande. Né? E esse desafio da segurança alimentar exige dos órgãos públicos o compromisso de garantir a atividade, né?
Luiz, se pudesse conversar mais, o tema é muito interessante, mas muito obrigado por essa conversa, por nos atender aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Bartô.
Conversei com o Luiz Vidigal, ele é CEO e fundador da Prisma Agroseguros. Conversamos sobre seguro agrícola, mercado de seguros, estados. Paraná é o estado que tem maior número de seguros agrícolas, 26%. Importante em outros países que são grandes produtores agrícolas, já é uma prática comum. E segundo o Luiz, gostei muito dessa colocação dele no início, é uma questão de cultura. Tem gente garantir a produção, investir nela e fortalecer o setor com mais investimento.